A crise económica que se agrava cada dia com o novo coronavírus em Angola está a contribuir para o aumento do número de empresas que estão a declarar falência e a mandar para o mundo do desemprego vários jovens. As autoridades angolanas não conseguem até ao momento apresentar soluções práticas para salvar as empresas e garantir a sobrevivência da mão de obra nacional, que continua no mar da amargura. O exemplo desta situação está nos pequenos e médios empresários angolanos, que nos últimos dias lançaram um grito de socorro sobre a iminência de 4 mil empregos diretos garantidos por esta classe estarem ameaçados caso não existam alternativas para o salvamento das empresas. Dados recentes sobre o emprego em Angola apontam as mulheres como sendo as mais afetadas, com uma taxa de 33,5% contra 30% para os homens. Segundo os resultados do inquérito ao emprego, elaborado pelas autoridades angolanas, a população desempregada com 15 ou mais anos situa-se agora em mais de 4 milhões. Com base nestes indicadores, também se justifica o aumento do número de angolanos que está a mendigar nas ruas da capital do país, muitos dos quais se socorrendo dos contentores de lixo nos bairros do luxo em Angola. São as consequências do índice da pobreza que está a atingir números também preocupantes, cujas políticas públicas das autoridades não têm sido capazes de atender às famílias vulneráveis. A exoneração esta semana do secretário para os Assuntos Económicos do Presidente João Lourenço explica bem as dificuldades que o governo está a encontrar para prestar assistência às comunidades rurais. O economista Lopes Paulo estava à frente de um projeto de iniciativa presidencial cujo objetivo era de atender as famílias mais pobres no interior do país, mas deixa a sua missão pelo meio. O empresário João Matos afirma que as empresas estão, nesta altura, com enormes dificuldades para o pagamento de salários e o cumprimento das obrigações decorrentes da atividade empresarial.
Bom, as dificuldades que nós temos tido, claro, com a situação do Covid, com as operações completamente paralisadas e agora na retoma do mercado, mas muito, muito ainda, digamos, envergonhado, vamos conseguindo comatar algumas dificuldades, mas existem dificuldades enormes a nível de pagamento de salários, de cumprimento das obrigações, sejam obrigações com os nossos fornecedores, com a banca e com a carga tributária. Portanto, são dificuldades que todos enfrentamos. Isto um bocado a ver com a questão da crise económica que o país atravessa. Portanto, já vamos com uma crise há mais de 5 anos e deixou-nos num estado completamente descapitalizados para poder conseguir enfrentar uma pandemia como a que está a acontecer agora. Portanto, as empresas que tinham estoques antes da pandemia ainda estão a aguentar-se, mas é preciso ver que é realmente o adiar de uma falência, porque as empresas têm estoques, mas os custos são os mesmos, a nível de salários, a carga tributária, e as empresas estão a esgotar o seu estoque sem conseguir fazer dinheiro, realizar receitas para pagar esse estoque. Portanto, isto vai ser um adiamento da falência por mais 2-3 anos, 3 meses. Agora, relativamente às empresas que não tinham estoques, claro, estas empresas é que estão a atravessar maiores dificuldades, porque nem sequer conseguem fazer vendas, e algumas empresas no setor, principalmente no setor de operações de shopping, fazem importações via aérea, e hoje não há muitos aviões. Os aviões que há, a carga que é cedida para os agentes de transitários não é muita, portanto não é fácil repor estoques. Vai ser. Esse é um problema.
As medidas do governo angolano para salvar as empresas nacionais não têm tido o impacto esperado pela classe empresarial. João Matos admite que a situação das empresas está insustentável.
Esta é uma questão fulcral para todos os operadores de shoppings. Nós temos os maiores shoppings aqui de Angola ainda aplicam rendas indexadas à moeda estrangeira, ao dólar, e isto cria realmente bastantes dificuldades para nós operadores. Aliás, se repararem, nós no shoppings, nos maiores shoppings de Luanda, nós estamos a ver uma constante alteração de operações, isto porque realmente o negócio está difícil, as rendas têm sido indexadas à moeda estrangeira e têm sido atualizadas. Vivemos um bocadinho da condescendência dos proprietários dos shoppings, dos acionistas, que vão, digamos, não atualizando em tempo real, mas a atualização é feita e deixa-nos numa situação muito, muito difícil, principalmente ao longo destes últimos 5 anos. As nossas receitas têm caído em torno dos 2 dígitos por ano, e claro que quando a carga, o peso da renda sobre as receitas, conforme as receitas vão baixando, logicamente o peso vai subindo, né? E chegamos a um estado completamente incomportável. Portanto, hoje os operadores de shopping, com taxas de condomínio, com rendas, com todos esses custos, salários, os lucros são quase zero. E muitos deles até prejuízo e vão aguentando as operações, como no nosso caso, nós temos operações que vamos aguentando, mas até um ponto que não conseguimos mais, porque o nosso capital de reserva também já não suporta. Estas medidas que nós temos vindo são um bocado mais para o setor produtivo, agropecuária, pescas, agricultura. Nós, a nível do comércio, não temos sentido muito o apoio. Portanto, o adiamento de mais um mês do pagamento dos impostos não vai resolver o problema, portanto, não resolve o problema, com certeza. E nós, a nível do comércio geral, não sentimos efeito nenhum, e as dificuldades estão aí.
A classe empresarial repudia o estado de abandono em que se encontra votada pelas autoridades. A presidente da União dos Pequenos e Médios Empresários, Beatriz Franco, não tem dúvidas em afirmar que o quadro de desemprego pode se agravar nos próximos dias.
É fazer perceber ao executivo angolano que nós somos uma franja, que os pequenos e médios empresários no setor do comércio, bens e serviços, é uma franja importante para a sociedade. É uma franja que representa 70%. É uma franja que comercializa bens e serviços de que a maior parte da população tem necessidade. Esses bens e serviços, infelizmente, ainda não são produzidos cá. No entanto, nós sentimos, de certa forma, esquecidos, porque o governo não criou nenhum plano, nenhuma política ou estratégia económica para aliviar as dificuldades que nós viemos a atravessar desde a recessão económica que perdura desde 2016 e que agora, devido à pandemia do coronavírus, nós vimos as nossas situações agravarem-se e muitas empresas estão a fechar. Se o governo, se o executivo, o senhor presidente não tomar uma medida urgente a curto prazo, vamos nos ver parte ou metade dos 200 empresários que estamos dentro, vamos ser forçados a fechar as nossas empresas e vamos ter perto de 4 mil famílias a correrem sérios riscos de passarem para a pobreza extrema e sem qualquer rendimento para a subsistência.
Beatriz Franco considera que as empresas em Angola estão a trabalhar no seu limite. A empresária aponta a falta de financiamento bancário e o baixo poder de compra dos consumidores como sendo algumas das causas para a baixa de receitas, que também serve para pagamento de impostos.
As nossas principais baixas é o déficit na falta de receitas, não é? Porque nós fechamos, nós já temos vindo a trabalhar no limiar das nossas condições, porque com esse câmbio flutuante, com a falta de financiamentos bancários e com a baixa no poder de compra, nós temos tido receitas muito, muito poucas ou muito apertadas. E isso agrava com o excesso de despesas que nós temos, a carga fiscal, rendas, salários, financiamentos bancários, e às vezes chegamos no final do mês, e isso é uma situação que está a se arrastar há 6 anos, aliás, há 5 anos, chegamos no final do mês que quase não temos lucros, não temos dinheiro para deixar no banco como poupança. E daí os bancos também estarem, se calhar, tecnicamente falidos, porque também não têm poupança, né? Porque os bancos precisam da poupança dos clientes, que é para financiarem as empresas. No entanto, é esse circuito económico que deixou de funcionar em Angola há 5 anos e que agora, com a pandemia do coronavírus, agravou a situação.
Bem, muitas empresas estão a registrar baixas, conforme disse aqui. Já algumas foram obrigadas a fechar ou a ter que suspender contratos com funcionários. Quantas, pelo menos, é que estão nessa condição?
Nós temos um registro de 320 empresários, nas quais só os 208 é que mantêm as suas atividades, porque é porque fizeram um esforço, muitos reduziram o pessoal e alguns tiveram que reduzir o salário, pagar apenas um valor simbólico, que tiveram que conversar e fazer compreender. No entanto, esses são os que nós temos sobre o nosso registro, sobre a nossa tutela. Suponhamos que existem muito mais empresários a fecharem as suas empresas e temos muito mais funcionários hoje sem emprego e sem alguma esperança do emprego futuro. Que os órgãos de comunicação social vão fazer chegar a nossa mensagem ao senhor Presidente e que o senhor Presidente é tão breve, vai nos chamar para nos auscultar e para dar uma solução diante das nossas sugestões, que é para acudir à nossa classe empresarial e para nós velarmos para a manutenção dos empregos e para continuarmos a contribuir para os impostos e para a economia desse país que precisa muito de nós para continuar a ser aquela Angola que sempre foi.
Há tempos o Presidente da República organizou, portanto, um encontro com a sociedade civil. Acha já que devia fazê-lo de forma particular com os empresários?
Aliás, deste encontro ficou claro que o Sr. Presidente deve continuar a escutar os empresários. Porquê? Porque o Sr. Presidente deve fazer uma segregação entre empresários, classe religiosa, classe política, porque são diferentes setores e cada um tem o seu problema específico. É imprescindível que o Sr. Presidente ouça os empresários na classe de comércio, bens e serviços pequenos e médios, os grandes, os agricultores. É fundamental que nessa fase o Sr. Presidente, na primeira pessoa, ouça a dificuldade de cada empresa e junto fazer uma compilação e depois adotar políticas de forma a ajudar com que nós todos continuemos a apoiar e a contribuir para a economia angolana, que precisa muito urgentemente de um suporte, que é para alavancar, porque senão nós estamos a caminho de uma recessão gravíssima se o Executivo não tomar medida. Vamos registrar as maiores taxas de desemprego, delinquência, maiores níveis de prostituição, porque as pessoas não vão ter fontes de subsistência.
O fenómeno do desemprego em Angola decorre não só da atual crise sanitária mundial, mas outras causas justificam a situação no país. O economista Josué Chilundulo ajuda-nos a compreender este fenómeno e reprova as políticas públicas do governo angolano.
Para os indicadores que foram publicados agora, tem um pouco a ver com a situação conjuntural que estamos a viver. Um conjunto de negócios foram abaixo por causa daquilo que é considerado como recessão, tecnicamente chamado de recessão económica. Temos 4 efetivas e a quinta que vem, ou seja, nos últimos 5 anos, a economia angolana tem estado a ter crescimentos negativos. Sim, porque grande parte do nosso crescimento económico é explicado pelo petróleo, mas não é só por isso. Se quisermos, do ponto de vista da prioridade, a lógica do impacto, primeiro, é a falência, se quisermos, das políticas públicas, ou se quisermos, a ineficiência das políticas públicas. E aqui, um pouco na base da capacidade do governo de materializar o conjunto de planos de desenvolvimento que têm sido construídos, alguns dos quais, até do ponto de vista teórico, com boas políticas, mas a capacidade de execução tem sido quase que nula. O segundo aspecto que concorre para o desemprego em Angola tem um pouco a ver com questões estruturais. Aí podemos olhar não só para as questões do ambiente de negócio, mas também pode aqui ser incluída a perspectiva da avaliação da qualidade do nosso ensino, uma vez que, por efeito, não se consegue, ou seja, grande parte dos indivíduos formados não conseguem nem gerar oportunidades à volta da sua área de formação, nem tirar proveito das oportunidades à volta da sua área de formação. Pior um pouco, não estão empregados nas áreas dos quais estão formados. Ora, o custo de contratação de mão de obra e até do usufruto da propriedade aqui tem sido cada vez mais limitado. Bom, na verdade aqui há uma lógica de origem, e a origem tem a ver com o efeito que grande parte dos países que dependem de commodities como o petróleo e diamante sofrem, né? Com tendência até lógica para uma famosa doença que é a doença holandesa. E convenhamos, para o nosso país em específico, a lógica de como o governo foi tirando proveito dos ganhos de petróleo não concorreu, de certa forma, para a diversificação da economia. Ou seja, o país sempre teve uma lógica de privilégio à importação para os bens acabados e uma lógica primária exportadora, que é de grande parte das commodities serem exportadas de forma natural, tal como são exploradas da natureza para o exterior. Não temos aqui nem a indústria petroquímica a evoluir, não temos a indústria transformadora de corrente da agricultura e da pesca a funcionar, e então, por via disso, grande parte do emprego que temos tem sido precário.
A falta de um ambiente de negócios favorável também é apontado como estando a contribuir para o aumento do desemprego no país. O economista Josué Lundolo indica alguns setores que mais garantem empregos em condições normais.
O que o Instituto Nacional de Estatística demonstra é que o setor que mais emprega em Angola continua a ser a agricultura. No entanto, até há bem pouco tempo a agricultura tinha menos de 0,5% do Orçamento Geral do Estado. Com a entrada do presidente João Lourenço, houve um certo acréscimo, mas a agricultura continua a ser o parente pobre do nosso país. Por outro lado, não é possível se promover emprego sem uma educação que torna os cidadãos úteis. Por exemplo, o próprio relatório do Instituto Nacional de Estatística demonstra que as famílias com chefes de família com níveis académicos mais altos têm menos, ou seja, recai sobre eles uma menor incidência da pobreza do que as famílias analfabetas. Então, a questão do setor empresarial é também decorrente de um conjunto de deficiências de políticas públicas, que, é claro, e resultam na precariedade do nosso ambiente de negócio, que é, nessa altura, um dos piores a nível do mundo, fixando-se aí nos últimos 20 lugares. Eu penso que há uma tensão que deve ser direcionada, se quisermos, a consolidação das iniciativas empresariais que já existem. Ontem houve um encontro de micro, pequenos e produtores e as reclamações continuam a ser as mesmas. A dificuldade de acesso a crédito, a dificuldade do licenciamento da propriedade. Foi aprovada há bem pouco tempo uma lei das garantias reais, mas ela ainda não é efetiva. Ou seja, é importante, em primeiro lugar, que se consolide as iniciativas empresariais que já existem. Em segundo lugar, é aquilo que são chamadas políticas ativas de emprego. É preciso requalificar urgentemente o capital humano. Repare que a maior taxa de desemprego está entre os 15 e os 24 anos, que são a maior força ativa do país. Ela tem de ser observada com alguma qualidade. É importante até que se massifiquem iniciativas formativas que agregam valor aos jovens, para que deixem de pensar no Estado como uma alternativa de emprego e passam em cooperativas e não só a criarem, a explorarem a livre iniciativa como uma parte principal da geração de rendimentos para as famílias.
Josué Lundolo, Beatriz Franco e João Matos foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.